Olá a todos, já estão neste momento live, estão aqui live para a stream especial de Rings of Power ou a série do Senhor dos Anéis ou o As Anéis do Poder. Acho que Anéis do Poder é o novo nome oficial em Portugal. Bem-vindo a toda a gente, já está aí no chat, estou a ver algumas pessoas habituais, outras novas a chegar e digo olá aqui aos meus convidados desta noite. Como é que vocês estão?
Viva! Tudo ótimo.
Então, já estou a sentir aqui malta envergonhada. Um bocadinho.
Olá, boa noite. Muita vergonha da câmara.
O Miguel não costuma estar na câmara, ele refugia-se mais nas palavras.
É um pouco. Peço desculpa, não estou muito habituado, mas cá estou, cá estamos, para discutir o que importa.
E aqui o nosso rapaz dos jogos, que eu vou-te chamar Bruno hoje, senão isto deve ser um bocado estranho.
Claro, claro que sim.
Está mais habituado aos TikToks, mas também fazes lives e streams assim de vez em quando.
Muito de vez em quando.
Temos planeado próximas lives em breve ou vai continuar a ser assim meio irregular? O que é que tens pensado?
Meio irregular, por enquanto. Por
Ok.
enquanto ainda vai ser assim.
Ok. E a Nini que está no hotel? Nini, o que é que tens aí no hotel? Está-se bem? Não está? Já pediste room service? Vais pedir durante a live?
Tenho aqui um leitão de orc. Vou brevemente aqui partilhar com vocês.
Meu Deus. Entretanto, estão-se a queixar que o meu som está muito alto. Não me surpreende. Deixem-me só corrigir aqui um bocadinho.
Hotel no Brasil não é em Mordor. Ao contrário do que muita gente pode imaginar na internet.
Oh, meu
Mordor
Deus.
é a internet no Brasil. Estou a ler o chat, atenção, é por isso que eu estou
Sim.
a comentar.
A Nini está só um bocadinho mais baixa. Eu vou pedir à Nini, consegues aumentar, pôr o teu microfone um bocadinho mais perto? É que eu já mandei aqui, já explodiu o máximo que eu consigo do Discord, por isso não consigo mesmo aumentar mais.
Vou fazer vou fazer sussurros no pé.
Pronto. Entretanto, antes de nós começarmos aqui, eu já tinha avisado aos nossos convidados, vamos só fazer o nosso vídeo para o Twitter, assim muito, muito rapidamente, e depois avançamos com o resto, da stream, ok? Portanto, já sabem, este é o momento em que eu fico assim um bocadinho mais robótica durante 30 segundos, mas vocês vão perceber aquilo, vocês vão perceber aquilo. Ora bem. Olá malta, já estamos live aqui para a stream especial de Rings of Power, também conhecido como a série do Senhor dos Anéis, e estou aqui acompanhada pela Nini, o Miguel e o rapaz dos jogos, também conhecido como Bruno, para falar desta fantástica série que nós estivemos aqui a ver os últimos episódios, aqui mesmo nos últimos dias, está mega, mega fresca, saiu esta sexta-feira, por isso malta que é fã. Que gostou ou que não gostou, tenho a certeza que há aqui opiniões bastante díspares. Vamos ver se os convidados também estão com opiniões díspares entre si, mas quero ver o que é que vocês têm a dizer e vimos para aqui todos nerdar, como eu costumo dizer, é mesmo essa a palavra, ok? Portanto, até já, apareçam aí. Pronto, agora eu vou só colocar isto aqui muito rápido e vamos seguir. Se calhar eu perguntava já a vocês, a mulher, perguntar não, pedir que vocês fizessem uma apresentação assim muito rápida de vocês próprios e depois de seguida explicassem um bocadinho a vossa ligação com o Senhor dos Anéis. Portanto, se é uma paixão de longa data, se é uma coisa que vocês vão vendo quando sai. E ia pedir aqui à Nini para começar.
Obrigada, Ana. Então, eu sou a Nini Silveira. Alguns de vocês já me conhecem da área dos esportes, mas antes dos esportes entrarem na minha vida, eu já era fã da Terra-média, porque eu vou confessar, eu vi os filmes do Senhor dos Anéis quando tinha 13, 14 anos, já não me lembro. Depois, lá em minha casa, apareceu misteriosamente o volume do Silmarillion, que era azul. Eu acho que era de algum dos meus primos e ele comprou aquilo e desistiu de ler. Eu não julgo. Quem conhece Silmarillion sabe que é a Bíblia do Senhor dos Anéis, é o prólogo. Pronto, eu lembro-me de ter pegado nesse livro e li pela primeira vez e não percebi nada.
Mas pegaste já depois de ter visto os filmes, certo?
Ou seja, comecei por aí, até antes de pegar no Hobbit. Mas já vamos falar dessa timeline, se quiserem. E a partir daí foi uma paixão, porque acho que o Silmarillion é a minha parte favorita de toda esta saga. Tem imensa mitologia, tive de reler para entender aquilo. Então, desde então, eu tenho um carinho especial pelo universo do Tolkien.
Uhum. Portanto, viste tudo, consumiste tudo o que há aí de Senhor dos Anéis, tu provavelmente consumiste.
O que há por aí? É assim, sabes que... Agora estou a tirar a palavra dos outros senhores, mas basicamente ainda há muitas coisas que ainda estão por sair em termos de contos, de obras que, entretanto, os netos e bisnetos do
Tolkien... Certo, certo.
Para lançar novas edições.
Sim, dos apontamentos dele, né? Dos cadernos que ele tem escritos, essas coisas assim.
Ok, estão-me a dizer como eles são, se dá para aumentar.
Agora, a única coisa que eu posso fazer... Eu não posso fazer nada, só se tu fores aos teus settings do Discord e aumentares o teu microfone. Ou experimentar fazer okay, isso.
Ouviram aquilo que eu disse? Quer dizer...
Eu acho que ouviram. Podem não ter ouvido muito
Marília
bem.
Marília é um livro complicado.
Exato. Agora está melhor. Yeah, agora está bom.
Ok, é isso. Pronto.
Ok. Okay. Agora acho que estão a ouvir bem. Bruno, e tu?
Eu? Então, a minha ligação com o Senhor dos Anéis é algo que eu vejo quando sai. Uhum. Nunca fui um seguidor ávido. Eu lembro-me de ver os filmes quando era muito miúdo, não foi nos cinemas porque nessa altura o estilo de filme ainda não era bem aquilo que eu gostava, acabei por ver depois. Eu lembro-me bem que era o meu pai que ia alugar os filmes no clube de vídeo, então ele trouxe uma vez
bons
o Senhor
tempos.
Dos Anéis, aquilo... muitos bons tempos, muito boas memórias que eu tenho também. Então foi aí o primeiro contacto, depois fui vendo o Hobbit, mas sempre na base dos filmes. Até que saiu esta série e me puxou um bocadinho mais para ir atrás dos livros, coisa que ainda não comprei, ainda não fui ler. Mas daqui para a frente é algo que eu quero muito fazer, é pesquisar um bocadinho mais a fundo, porque entretanto eu fui crescendo, o Senhor dos Anéis, o tema Senhor dos Anéis e tudo o que ele envolve entrou muito mais naquilo que eu gosto hoje em dia, porque a minha personalidade veio-se a mudar por causa dos jogos também. E então entrou dentro das coisas que eu gosto e é algo que eu quero muito estudar um bocadinho mais a fundo, que é todo o universo do Tolkien, que é muito, muito, muito porra.
Eu também partilho um bocadinho desse teu sentimento, porque eu também, pronto, devo ter visto um filme ou outro na altura quando saíram, mas assim, tipo na televisão, essas coisas assim, que eu sinto sempre que nunca vivemos verdadeiramente a coisa, muitas das vezes está a dar, e tu estás a falar em família e essas coisas todas, portanto, nunca é bem a mesma coisa. E só acabei por ver... não foi quando anunciaram a série, mas basicamente quando revelaram a data de lançamento, quando começou a comunicação a sério da série, é que eu fui ver os filmes todos, e muita gente está aqui no chat, e se calhar vocês até viram, que eu andava a comentar, pronto, a minha journey, no fundo, do Senhor dos Anéis. Não cheguei a ver os filmes do Hobbit, portanto tenho essa grande lacuna, neste momento, no meu resumo, mas o resto eu vi, e vi agora a série. Pronto. Miguel, e tu?
Então, sou Miguel Patinha Pereira Dias, sou jornalista na área da tecnologia, mas escrevo também muito sobre jogos que estão a sair, análises, séries de streaming, nas quais se inclui esta do Senhor dos Anéis, naturalmente. Começando pelo...
Vais escrever análise da série? Estás a pensar
não,
a escrever?
Não, não, mas escrevo, mas escrevo sobre as séries, pronto, para o
sim,
futebol,
para acompanhar.
Estando atento, de acordo com o que vai saindo. Mas relativamente a Senhor dos Anéis, é engraçado porque... Sabem quando os parentes, os primos dão aquelas prendas que uma pessoa nem sequer sabe bem o que é e só mais tarde é que uma pessoa dá valor? Bem, o Senhor dos Anéis é mais ou menos isso. Foi um primo meu que me deu a trilogia, em livro, os livros. Li um bocadinho, mas pronto, acho que o Senhor dos Anéis é... Os livros, quem já leu sabe, aquilo é um pouco denso ao início e na idade que tinha, era um pré-adolescente, não percebia bem aquilo e deixei ficar. Só quando os filmes começaram a sair é que pronto, quando há aquele elemento visual, uma pessoa fica mais impressionada. E acabei por ver os filmes todos na altura, não fui ao cinema, mas e depois lá está pelo tal clube de vídeo e tudo. E pronto, é fácil uma pessoa ficar impressionada com O Senhor dos Anéis. Mas o primeiro livro que li foi, antes depois, foi aqui esta edição do Hobbit, que ainda guardo com muita estima, até porque tem as ilustrações do Tolkien mesmo. E anos mais tarde, tal como a Nini, acabei por ler aqui o Silmarillion,
Uau!
também,
Uau!
que
É dinheiro!
é uma viagem imensa. Lembro-me de estar a ler o primeiro, penso que é o primeiro capítulo, em que é a descrição de toda a criação de Valinor e do mundo, e Eru Ilúvatar e tudo, e aquilo é quase poesia, é daquelas coisas que uma pessoa abre a cabeça de uma forma intensa e enfim, e ainda hoje vejo os filmes, só que tenho um problema neste momento, é que como eu acho que a edição do Senhor dos Anéis dos filmes que está nos serviços de streaming
É, não é
é
extended, não é?
exatamente, e é esse o meu problema, que é, eu quero muito, volta e meia quero rever os filmes, só que é aquele problema, eu só gosto de ver as versões dentro.
Sim. Fica aqui o
É um.
pedido, se alguém tiver à
Fica aqui.
procura de uma prenda, para o Miguel, para o Natal, é
Lancem as
oferecer-lhe
versões
os
dentro.
Blu-rays ou assim do Senhor dos Anéis, versão extended. Pronto.
Será bem aceito. Será muito bem aceito. Mas enfim, essa é a minha relação com o Senhor dos Anéis. Eu adorei. Não recebi as notícias que a Amazon ia fazer a série com as melhores.
Sim.
Pronto, uma pessoa fica sempre que alguém faz
Cético.
alguma coisa nova dentro de alguma coisa que gostamos, uma pessoa fica sempre ali com pezinhos de lã. Só que, pronto, acho que vamos falar um bocadinho mais acerca disso, mas posso dizer já que fiquei agradavelmente surpreendido.
Ok.
Posso dizer que sim.
Então eu diria, temos aqui quase duas alianças. Eu e o Bruno estamos assim mais, pá, vemos umas coisas e tal, pá, mas também seguimos muitas
Somos
séries e
novatos.
o Dragon Ball e os jogos, tem muita coisa para acompanhar, pronto. E a Nini e o Miguel que definitivamente, pá, vão ser as nossas bíblias para o dia de hoje e
Bota,
fact-checkers.
façam a ponto de exclamação e eu vou tentar responder às vossas perguntas.
Exatamente,
Mas
exatamente.
aqui é um bocado, eu acho que é um bocado irrelevante porque acho que os direitos do Silmarillion não estão nas mãos dos produtores da Amazon e, portanto, eles não puderam usar muita coisa de lá e, ao mesmo tempo, usaram algumas coisas. Portanto, eu não sei como é que isso foi esse processo, deixaram-nos mencionar alguns nomes, mas não puderam pegar em certas histórias. É estranho, eu gostava de saber também a opinião do Miguel sobre isso.
Então,
Miguel?
eu não sei, eu nunca li os apêndices, não sei o que é que está lá. Pode explicar o facto de as Silmarils serem mencionadas na série, o Morgoth, há uma série de elementos que aparecem na Primeira Era que também aparecem na série. Não sei o que é que aparece no, nos apêndices realmente, mas novamente, ninguém aqui também é especialista em estudos tolkianos, por isso que.
Precisas de um desses.
O
Os
budget
especialistas do Tolkien são chatos.
não dava para vir trazer essa malta, vai ficar
Não.
para a próxima. Pronto.
É outro nível, é outro nível. Por isso, se daqui para a frente não souber pronunciar bem algum dos nomes, não ataquem. É uma conversa, somos todos amigos, por isso está tudo
Eu
certo.
não li os apêndices todos, é que sempre que há, as
Eu não
discussões que eu
li.
leio no Reddit são as pessoas, porque tal informação está no apêndice XY,
Exato.
eu.
E
Mas
ela.
eu não me lembro de tudo, mas nos apêndices tens mais informações relativamente às famílias, tipo do Elrond e do Gil-galad
Tipo o
e
passado,
algumas
né?
informações.
Das outras pessoas, etc.
Sim, eles vão buscar aí alguma coisa. Agora, claro que a palavra Silmaril aparece. Pronto, Silmaril é aquela joia que o Fëanor fez com a luz de Valinor, e por isso o Celebrimbor quer um bocado replicar aquilo, porque tem um trauma geracional, assim resumidamente. Então, isso aparece em todos os contos e histórias, por isso podem usar. Mas a história dos Silmarils está toda no Silmarillion, daí a coisa chamar-se Silmarillion, portanto. E
Exato.
é pena não mostrarem essa história, porque é incrível.
É uma pena realmente, porque a Primeira Era tem tantas histórias que acontecem
Eles pegam na Segunda
paralelamente
Era,
umas
portanto
às
é a Segunda
outras.
Age para a frente que é a série, não é? Não sabemos se
Sim, sim,
eventualmente
sim, sim, sim.
vamos ter alguma prequela a acontecer de flashbacks na Season 2, mas diria que não.
Difícil. Difícil.
Esperemos,
Eu não acredito
gostaria
que
de
haja.
ter um flashbackzinho.
Mas olha,
Mas.
antes, eu ia só dizer, antes de entrarmos aqui nas timelines e nesses temas que eu vou-lhe chamar mais complicados, porque eu também não quero alienar aí o resto da malta do chat, e aviso já, cuidado com os spoilers, porque isto vai ser spoiler heavy, por isso, de facto, então... não viram, não, pá, façam a vossa vida e vão ver, ou uma coisa assim. Não, acho que não acabam a tempo de se juntarem a nós, mas depois podem sempre ver o VOD no YouTube, ok? E também aqui na Twitch. Entretanto, aviso já os meus convidados também que, entretanto, já fiz a publicação no Twitter, portanto, depois se quiserem passar por lá e dar o retweet também, fica aí, e o resto da malta também está a assistir também, claro. Mas agora, ia fazer uma pergunta mais geral, também para perceber um bocadinho o feeling de cada um de vocês, que é perceber o que é que vocês acharam da série, esta série que será talvez a série mais cara de sempre. Qual é a vossa opinião? Quem é que quer começar?
Posso começar? Eu gostei muito da série. Eu vi a série despreocupadamente, porque eu, lá está, não tenho as referências dos livros, não tenho nada, por isso não consegui ali encontrar coisas que não
batessem certo. Nada, yeah.
Sim, então foi mesmo despreocupado, foi mesmo só pensar para aproveitar. E eu gostei muito, pá, é perfeitamente viável que tenha sido a série mais cara a ser feita, porque aquilo está num nível muito superior àquilo que alguma vez vi, mesmo com outras séries dentro do mesmo estilo, como por exemplo Game of Thrones. É pá, gostei mesmo muito e foi esta série, se calhar um bocadinho mais do que os filmes, que me deu mais vontade ainda de ver mais coisas sobre o Senhor dos Anéis. Pá, de modo geral, gostei bastante, não encontrei ali nenhuma falha, houve coisas ali que eu achei que podiam ter sido melhor explicadas na parte final, mas isso é normal que agora deixe algumas coisas por responder, que é para ter uma continuação para a segunda temporada. Mas, de modo geral, eu gostei bastante da série. Estou ansioso que venha à próxima, mas ainda vou ter de esperar aí um bocadinho. Talvez me dê tempo para ler os livros, quem sabe. Estes 2 anos, acho eu, que vai ser...
Tens mais que tempo. Tens tempo para ler o Silmarillion.
Então, é na boa, é tranquilo.
Sim, se não fores como eu que ando a ver One Piece, pá, eu precisava de um bocadinho mais de tempo para acompanhar, mas pronto.
Eu apoio essa ideia, eu apoio.
Qual delas?
Eu considero uma pessoa com One muita Piece. Paciência, One Piece. Mas para One Piece...
Sim.
Mas tem mais paciência para Silmarillion do que One Piece.
É pá...
É estranho.
Quando quiserem fazer uma stream dedicada
a One Piece, exatamente.
Pá, eu gosto de One Piece.
A minha ambição, se eu conseguisse, até ao final, quando acabasse o anime, pá, daqui a, sei lá, 7 anos, não sei, se ainda aqui estiver a fazer estas coisas, pode ser que consiga, não sei. Eu estou ainda bastante atrasada, pronto. Vou para episódio 270 ou uma coisa assim, portanto ainda me falta muito.
Vai sempre a tempo. É tranquilo.
Então e tu, Nini, o que é que achaste? Tu foste partilhando as tuas opiniões no YouTube, portanto, quem estiver curioso depois para ir entrar ainda mais adentro na mente da Nini e na sua opinião sobre a série, vá ver os vídeos no YouTube, mas assim, de forma geral.
Ok, é assim, claro, quando algo do Tolkien aparece, a gente, como o Miguel mencionou, vai assim com o pezinho... com calma. É assim, não vou confessar que houve momentos em que me senti muito desiludida, que há coisas que me apareceram muito apressadas e que achei que os conceitos não estavam necessariamente maus, mas podia ter um bocadinho mais de explicação. Achei que era meio tirado do nada, mas achei que, como eles misturam ali várias timelines, porque eles fazem ali um bocado o multiverso da loucura, não é suposto aquilo estar...
Não bate 100% com os factos.
De criar ali um fio condutor de narrativa, e que a maneira como eles arranjaram isso, tendo em conta que não têm acesso ao Silmarillion todo, até é interessante. Aquela história deles precisarem de Mithril para continuarem imortais e... Pronto. Não sou nada contra isso tudo. Até o par polémico, a Ladriel, e vou censurar.
Oh meu Deus! Havemos de falar isso, quero muito falar sobre isso, que foi o destaque do último episódio.
Censurado. É assim, Eu até gostei dessa parte, não desgostei nada disso, mas achava que merecia então algum. Porque aquela solução do Celebrimbor também foi muito rápida. Para quem jogou. Quem é que jogou Shadow of War? Né? Tipo,
yeah.
Ficou muito. Tipo, ele chegou lá e pronto. Seduziu o Celebrimbor. O Pi!
É o poder do Pi!
O Pi! Sim.
Eu também achei que foi assim muito apressado essa parte final, sim.
Olha, estava a mandar agora o meu canal de YouTube e deu-me censurado.
Eu vou pedir aí um dos meus mods que te dê um allow, agora, um permit temporário a ti para depois agora, tu. Já tens, já podes pôr.
Eu é que fui censurada e hoje vou lançar uma nova review, portanto.
Vê lá se já consegues.
Que a história do Pi, eu levei Pi. Agora.
Olha, falando em Pi, por acaso eu enquanto estava a fazer a preparação para falar aqui convosco, andei um bocadinho à procura, pá, de ver também qual era a opinião das restantes pessoas, pá, tanto malta gostou muito como não gostou, etc. E por acaso até havia muito poucas coisas publicadas já sobre este último episódio, portanto a malta acho que ainda está a ser um bocado abananada ou ainda está a preparar as coisas... Sim. Até mesmo, por exemplo, vi uma entrevista que já vamos ter a oportunidade de falar um bocadinho mais sobre o final e sobre a Season 2. Foi uma das poucos conteúdos assim que eu encontrei, porque de facto, como aquilo acabou há tão pouco tempo, foi esta sexta-feira, suponho que ainda haja muita malta que ainda não tenha visto ou que lá está, ainda não tenha tido tempo para preparar os conteúdos. Miguel. Agora entrando um bocadinho mais deeply, então, na tua opinião, o que é que achaste?
Então, tu referiste uma coisa interessante, que é a questão do orçamento. Eu acho que... Acho, não acho, dá para ver, porque é uma série exuberante, tipo... Dá para ver na qualidade das câmaras. Há certas cenas que acontecem, então... Estou-me a lembrar aquela cena em Númenor, quando a Galadriel está na praia, no cavalo, e a forma como as câmaras captam aquilo, todo o detalhe, o esvoaçar do manto, o cavalo, as patas do cavalo na areia, nota-se realmente que a Amazon não poupou as despesas nenhumas. Nota-se que realmente meteram tudo o que de técnico, tudo o que eles podiam fazer de técnico para garantir a qualidade da série, eles fizeram.
Uhum.
Isso acho que é claro, e nesse sentido acho que dificilmente poderia haver alguém encarregue da série melhor do que a Amazon. Por outro lado, concordo.
Se calhar também porque as stakes estão mais high para a Amazon, porque tem sido aquela que se calhar tem tido maior dificuldade a conseguir encontrar tipo a galinha de ovos de ouro deles, tirando o The Boys, o The Expanse, tem sido algo complicado encontrar aquele Stranger Things que eles querem, né? No fundo, um Game of Thrones, uma coisa assim, né?
Eu acho que esse foi o principal desafio, e isso vai no sentido das críticas que a Nini fez. É complicado, e isso foi um dos motivos pelo qual eu estava meio cético relativamente à série, é que é complicado haver um fio condutor que faça sentido a nível de entretenimento. É complicado, ainda por cima, não tendo acesso ao Silmarillion, não tendo acesso a certas coisas que estão ali, realmente parece que está muita coisa a acontecer ao mesmo tempo. E está, de facto. Só que lá está, há certas cedências que têm de fazer. Eu lembro de estar a acabar de ver o penúltimo episódio e pensei, como é que eles vão acabar isto tudo numa hora, como é que vão acabar a primeira temporada numa hora, com tudo o que ainda vão ter de revelar a identidade. Eu já tinha uma ideia de quem poderia ser.
Podes dizer, já falei dos spoilers, portanto não vale a pena.
Vamos abriram as comportas.
É melhor.
É isto.
A mystery box.
Exato. Então, eu já tinha uma ideia, logo quando o Albrand chega no Menor, eu fiquei com a ideia, ok, este gajo é o Sauron. Fiquei logo com a forma como se aproxima automaticamente dos ferreiros, a forma como é atraído para aquilo e tenta falar e tenta...
Sim, nota-se que ele está ali a estudar qualquer coisa, né? Não é burro nenhum.
Sim, e fiquei logo com a ideia, a acabar o oitavo episódio, ok, isto vai ser apressado. Ok, isto vai ser apressado e foi, de facto. Só que lá está, cumpre os mínimos, em bom dizer, cumpre os mínimos para mostrar qual é que era o objetivo dele a ir ali, porque é que estava, o porquê das atitudes todas dele até ali, realmente foi um pouco feito à pressa. No entanto, acho que ainda assim conseguiram fazer que esse era o intuito, é uma boa série de televisão. Não destoando o material original, acho que mesmo assim foi. Acho que estiveram à altura daquilo que lhes era pedido. É sempre possível fazer melhor nestas adaptações. Hoje em dia endeusamos o Senhor dos Anéis, e bem, mas há muita coisa também que faltou no Senhor dos Anéis, e eu nunca li, sei apenas o que me dizem e tudo, mas também faltou muita coisa do Senhor dos Anéis nos filmes. Haverá sempre alguma cedência. E acho que o que importa é, ok, não cumprir os serviços mínimos, mas cumpri-los com gosto, com respeito pelo material original, e isso acho que foi bem sucedido.
Faltam anéis, diz aqui o nosso amigo Monteiro. Pois é, faltam os anéis dos homens, faltam os anéis dos
Ah,
anões.
sim, o resto dos anéis todos.
Supostamente eles inverteram a ordem. Do que eu tive a informar-me, os elfos eram quem faziam os anéis no
Sim, eles foram os
final
últimos.
e aqui foi os primeiros. Pronto, portanto eles
Mas se calhar não
inverteram um bocado.
sabes. Será que o Alvrand já não fez os anéis anteriores? Porque depois já não mostraram mais as terras do sul. Então,
Sim,
se
sim,
calhar ele
sim.
já foi lá com o manto do crime entregar anezinhos.
Sim, é possível. Essa parte lá está, tá? Neste momento eles deixaram aquilo um bocadinho em aberto para já. É uma daquelas coisas que está em questão, diria eu. Eu ia perguntar-vos aqui outra coisa, porque acho que é impossível não comparar. Eu não sei se vocês estiveram a acompanhar o House of the Dragon ao mesmo tempo que estavam a
Claro.
ver. O Miguel não, ok. Se eu vos tivesse que questionar assim muito rápido e também para a gente não perder muito tempo, o que é que vocês gostaram mais? A série do Senhor dos Anéis, Rings of Power ou House of the Dragon?
House of the Dragon. E eu sou leitora dos dois livros, portanto posso fazer a crítica construtiva. Mas o House of the Dragon tem o material já concluído e tem uma linha temporal que é mais fácil de adaptar do que o The Rings of Power, mas no entanto, eu acho que a série está bem mais sólida como
Sim,
produto final,
eu também
em
acho
termos
que sim.
de escrita e tudo mais.
Também acho que sim. E tu, Bruno, para onde é que
Sim,
pende o teu coração?
House of the Dragon. Também muito por causa do Game of Thrones, que é mais recente, o material é mais recente, então sinto uma ligação maior do
Exato.
que com os filmes do Senhor dos Anéis, que é aquilo que eu vou-me sempre relacionar sempre, que é com os filmes,
Sim.
porque já vi há alguns anos atrás. Mesmo tendo o Hobbit pelo caminho, para Game of Thrones é muito mais recente,
Sim.
está tudo muito mais fresco, é diferente.
São
Portanto, House of the Dragon.
muitas horas de Senhor dos Anéis, mas também são muitas horas de Game of Thrones, porque cada episódio
Sim,
também é
também.
uma hora e meia, portanto, deve estar ali
Depois das
quase a
horas.
bater um com o outro, em termos de
Sim.
tamanho.
E em termos de atores, estão a falar do chat. Eu acho que aquela cena do Pi a subir ao trono, já velhote, cuidado, acho que bateu qualquer
Pois,
dragão.
não vamos estar a dar
Sim.
spoilers da outra série também,
Sim.
se isto é o caos.
Quando o Pi sobe ao trono, já todo a cair de podre, eu acho que eu fiquei com a lagrimazinha no canto do olho, até quando a Rhaenyra estava a despedir-se do Pi. E eu lembrei-me agora da minha
Está a ficar
opção
muito
muito
polémico
fofinha.
já.
Eu dei por mim a chorar a ver aquela cena, juro. Porque
Sim.
assim, lá está, com uma boa escrita, com uma boa direção de atores, não precisas de um budget gigante, não precisas de
Sim.
umas câmaras de última
Sim. Claro.
geração. Claro que aquilo está bem filmado, mas lá está,
Eu
é
ia-te
isso.
até dizer, embora o budget do House of the Dragon é gigante na mesma, não é tão elevado quanto o da série do Rings of Power, contudo, eu tenho um feeling mais, tipo, como se fosse mais high production no House of the Dragon do que na série do Senhor dos Anéis. Há momentos que, claramente, como o Miguel tinha dito, em que tu de facto sentes isso, sobretudo quando eles mostram os ambientes, quando estás a ver Númenor, quando estás a ver essas zonas, tu aí tipo percebes, tipo, this is the big guns e ficas mesmo apaixonado pelo mundo.
Esperem, Esperem, o meu sonho seria pegar na equipa que escreveu o Walls of the Dragon.
Já, troca!
Marillion! São as únicas pessoas que eu aprovaria, porque lá está, tu não precisas gastar o dinheiro todo em cenários magníficos. Já vi só aquela cena do jantar da última ceia.
Sim. Foi genial, foi absolutamente genial.
Foi, é que às vezes, só em palavras subtis, em termos de narrativa, às vezes bastava a Rhaenyra dizer três coisas que tu entendias.
Sim, pá, eu aliás, ainda não vos disse aqui, mas acho que também vou partilhar a minha opinião para termos esta outra perspectiva, porque eu, ao contrário de vocês, não fiquei assim tão apaixonada com Rings of Power, ok? Aliás, eu até confesso que eu estava um bocadinho a sofrer porque sabia que ia fazer isto e assim pensar, pá, decidi fazer este e não fazer do House of the Dragon, pá, estou a gostar muito mais do House of the Dragon, então estava aqui a sofrer um bocadinho, mas eu acho que, no meu caso, eu gostei muito do início da série. Acho que aqueles primeiros dois episódios... Sim, não estou a falar House of the Dragon. Esquece o House of the Dragon, Senhor dos Anéis, o Rings of Power.
Gostei
muito da série, do início da série. Aqueles primeiros dois episódios fiquei super interessada com os personagens. Achei que os ambientes estavam super bem feitos. Portanto, fiquei genuinamente curiosa. Depois acho que a série se perdeu um bocado e acho que isto tem a ver com o facto de tens muitas personagens diferentes. E nem é que seja difícil tu perceberes as personagens ou perceberes os motivos delas. É porque tu verdadeiramente quase tu não consegues criar uma ligação com as personagens porque tens tantas storylines a acompanhar, porque temos a storyline do Elrond e o Anão, né? O Durin. Depois tens do Elfo, está lá nas Southlands, e a gaja e o filho do o miúdo annoying, o Theo,
nem,
ok?
Nem existem! Só o elfo das Southlands, o Arondir e ele.
Estão lá, essa é a minha storyline que eu gosto menos, foi daquelas que eu estava mesmo tipo a ver e tipo, estes gajos outra vez. A Galadriel com o Numenor e o Halbrand e essa malta toda, né? E a rainha e essa malta. E quem é que me falta? O gigante estranho que toda a gente teoriza e foi praticamente, está praticamente confirmado que é o Gandalf, pronto. E os Harfoot, e acho que não me falta. Portanto, estamos a falar de quatro storylines que estão todas a acontecer em simultâneo, que lá está, apesar de não ser, não, eu não considero que sejam confusas, mas acho que não ajuda a que tu crises essa tal ligação com a série, e acho que sobretudo, lá está, quando estamos a tentar fazer a revelação de um Sauron, a tentar mostrar as motivações da Galadriel, etc, acho que precisávamos de mais tempo para dar destaque a isso, porque os episódios que eu senti que foram mais consistentes foram aqueles em que de facto eles focaram tipo numa ou outra storyline e depois eles acabaram por convergir duas delas. Portanto, no fundo foi esse, aí é a minha maior crítica, porque se caso tivéssemos cortado a parte do elf e da gaja, logo aí tinha ficado muito melhor, pronto.
Eu, para mim, podia suportar isso tudo. É interessante, Ana, a que tu estás aqui a partilhar a tua perspectiva de quem não leu os livros, de quem viu isto da trilogia do Senhor dos Anéis muito recentemente, então é interessante o que é que tu achaste. E, então, qual foi a storyline que mais gostaste? O Pi e a Galadriel?
Não, eu acho, olha, acho que aquela que eu se calhar até gostei mais, e acho que isto tem a ver um bocadinho com a química das personagens, que é outra crítica que eu faço. Eu acho que há aqui alguns destes pares ou triplas que a química é assim um bocado estranha, nomeadamente, mais uma vez, a do Elf e da gaja e com o miúdo. Eu acho que essas personagens têm zero química, o que também não me ajuda a gostar da storyline. Portanto, aqueles que, o que eu mais gostei foi o Elrond e o Durin. Acho que essa, tipo, achei muito mesmo fofo. Acho que individualmente as personagens são fixes e juntos acho que têm ali uma dinâmica muito engraçada da questão dos amigos, que já não se vê há muito tempo, e da perspectiva de um para um, aquilo foram 20 anos e foi toda uma vida, para o outro foi um fim de semana, não é? Portanto, acho essa dinâmica muito engraçada. E depois a questão de, ok, revelar o segredo da família, dos anões, do Mithril, para salvar os elfos. Achei toda essa dinâmica, por acaso, gostei muito. Da questão da Galadriel, eu gostei dela, pronto, lá está, como eu não sou a maior entendida em Senhor dos Anéis, não consigo estar a comparar muito, porque nos filmes efetivamente ela não aparece assim tanto, aparece algumas vezes para alguns momentos muito épicos, mas claramente aqui só num dos episódios da Galadriel vês mais a Galadriel se calhar do que nos filmes todos, né? Portanto, eu até gostei disso, não desgostei. A personagem do Halbrand, né, que depois se revelou como Sauron, lá está, não me aquecia nem me arrefecia, tipo, estava um bocadinho assim cagativo. O meu namorado, o André, já estava farto de dizer, não sei o quê, acho que é ele, e eu tipo, está bem, não estava muito convencida, e afinal ele acabou por ter razão. Depois também gostei, acho que, lá está, agora estava a saltar uma, gostei muito da storyline do tal gigante e dos Harfoot, que acho que também é uma das químicas em termos de dupla que funciona muito bem, e acho que para a Season 2 vai ser muito fixe vê-los os dois. Só não gostei do facto do gigante ter aprendido a falar inglês no último episódio. Fiquei
Sim,
desapontada.
como está aqui em Irlandês,
Porque estava à espera que ele fosse tipo Tarzan, tipo durante mais um bocado da
de repente já
história.
sabe falar bem.
Yeah. Ele de repente era
Já tem
tipo,
um vocabulário.
good, me, não sei o quê, e
Já
depois de repente
raciocina
tipo,
bem.
já falava bué e pronto. Portanto, fiquei um bocadinho desapontada com isso, mas acho que vai
Acho que foi
ser.
quando as bruxas do Sauron entraram pela cabeça dele lá adentro. Acho que ativou ali um neurónio e ele começou a
É.
lembrar-se como falar inglês com um sotaque
Sim.
carregado de irlandês.
Ele
Os
até.
hobbits têm sempre esse sotaque.
Eu não sei se vocês repararam, mas ele até usou uma parte do diálogo que é do Gandalf, que é qualquer coisa tipo.
Sim. O nariz, follow your
Yeah,
nose, que ele diz.
exatamente. Pronto, portanto, mais uma das coisas que fica aí a apontar para que ele seja o Gandalf. Mas pronto, acho que à partida sim. No entanto, vamos ver se eles não nos surpreendem. Pode haver ali outra ligação qualquer, não sei. Portanto, pá, basicamente é isso no fundo. Portanto, acho que começou muito bem, no meio perdeu-se um bocado e houve até episódios que eu confesso que custou-me um bocado a ver. E acho que depois, a partir do momento em que eles chegaram às Southlands e tiveste as batalhas, a cena do vulcão e tudo isso, acho que foi no episódio 6.
Não podemos negar que essa cena do Mordor a aparecer para mim foi
Sim.
Highlight,
Épico.
o
Sim.
highlight. Para mim foi o
Acho
momento
que lá
mais
está,
feliz.
episódio 6 e depois o 7 e o 8 foram muito bons outra vez. Portanto, foi só aquele meio que acho que houve ali. Pronto, não
É que ele
gostei
meio
tanto.
engordou, ficou ali um bocado a navegar na maionese, mas depois
Sim.
com o nascimento de Mordor e até e o próprio Halbrand, que acho que o ator, apesar de tudo, foi muito bom. Ele tem meio ar de cachorrinho psicopata.
É. Psicopata. Porquê que tu achas que é psicopata? Onde é que tu vês a
Assim,
parte do psicopata?
porque na minha opinião, e se calhar com o Miguel Dias nós podemos aprofundar um bocado isto, a questão do Sauron, eu não vejo que ele está ali, como muita gente falou, numa jornada de redenção. Eu acho que o plano dele foi manipular a Galadriel desde o início. Eu desde o início desconfiava que a jangada era uma ilusão criada por ele, até para completar essa narrativa do bem versus mal, o espelho, a questão até que vocês veem no Senhor dos Anéis da Galadriel usar sempre um espelho, que as duas partes estão um bocado, partam todos, tipo yin-yang. E então eu percebi essa referência logo, percebi a referência, topa. Logo do início, percebi, ok, este tenho 95% de certeza que é o Sauron, se não for é um Nazgûl, ou é qualquer coisa do
Pois,
mal,
está
entende?
qualquer coisa, exato. Tu achaste desde o início que havia ali intenções não, menos positivas?
É assim, Valinor. É assim, eu vim para o Brasil de tapa. Eu tenho a ideia que Valinor, Númenor e Terra-média ficam uma distância gigantesca. Qual é a chance dela saltar do barco ou eu saltar da tapa para o mar e
Itália.
está ali o Sauron comigo? Mas
É
tipo,
muita coincidência.
Sim.
cara, é gostoso. Eu, olha, agora eu e tu numa jangada. Ok, boa. Bora lá.
Sim. Aliás, toda essa cena no início foi assim um bocado estranha. Tipo, o que é que se está a passar? Tipo, está aqui um
Exato. É
gajo e
por isso que
tal que calhou estar aqui porque ela ia nadar aquilo tudo, na boa. Ela nadava e afogava-se a meio, uma
é
coisa assim.
muito bizarro ela não sequer ter desconfiado, na minha opinião, mas imagina, ela pronto, é uma jovem elfa, o que é que podemos
O que é que
jovem, não é?
achaste? Ia te perguntar, o que é que vocês
Sim,
acharam
jovem, muito
da
jovem.
Galadriel nesta série? Acham que foi a protagonista? Ela claramente, pronto, é a personagem principal de todas elas. O que é que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram?
Eu gostei, eu achei que a Morphy Clark fez um ótimo trabalho, é uma ótima atriz. Já tinha visto outro filme com ela, acho que fez um ótimo trabalho. É uma Galadriel diferente da que aparece nos filmes, tipo, sem dúvida. Agora, é uma Galadriel muito mais motivada por vingança, muito mais pronto, não tem a sabedoria que tem
certo.
A Galadriel lá mais à frente. Mas gostei, sim, achei que era uma protagonista sólida, sim.
E o resto da malta? Ficaram convencidos?
Não gostei do... Sempre que o tio aparecia no ecrã, tinha vontade de desligar.
Eu tinha vontade de arranjar o cabelo. Eu tinha vontade de arranjar aquele cabelinho.
Pode ser, eles da Season 2 podem dizer que afinal ele morreu, ou assim, tipo, ela olhou para ele e era uma visão, na verdade o puto não estava ali e ele morreu no vulcão e não sei o quê. Ainda vão a tempo.
Uma personagem que ainda não se falou foi o Isildur.
Exatamente.
Odiei a personagem do Isildur. Hoje em dia o Isildur seria uma pessoa com fome, seria digno de ficar com fome. Chato.
Não, é um bocado.
Enfim, estabelece ali um bocadinho aquela personalidade, tem aquela fraqueza de personalidade que vai levar a que fique com o anel, pode estar em
sim.
forma.
Ah, mas eles têm ilusão. É tão sempre mostrar o Isildur a fazer besteira.
Yeah. A dizer que este homem é tipo. Este homem pode ser corrompido. Não confiei.
Não, é muito mau. Sempre com o Isildur, sempre que o Theo aparecia no ecrã, desviava a atenção. Inconscientemente desviava a atenção.
O Isildur, no entanto, eu marchava. É um paizão.
O pai, sim, vai embora.
O pai, é. Acham que o pai e a rainha aquilo vai dar alguma coisa?
Olha, se calhar.
Ali vibes.
Agora
é o Elendil, não é? É o Elendil.
O quê?
Eu não sei. Olha,
o nome, né? Eu acho que é isso, sim. São muitos nomes, é difícil acompanhar.
É muito difícil, eu tenho alguma dificuldade em.
Mas sim,
em
olha, o Theo, não sei se vocês desculpem lá, voltar ao Theo. Há uma teoria que ele poderá ser então o primeiro rei de Rohan. Daí o Theoden, rei Theoden, vir da linhagem dele, vi essa teoria do Reddit. Por isso ele fica lá com a espada e tal, mas não sabemos. Nesta altura acho que pode ser tudo.
Uma pergunta, ele ficou com a marca da... Ficou com alguma marca da...
Eu acho que sim.
Da chave?
Eu acho que sim, eu acho que lembro dele mostrar. Eu acho que ficou.
Olha, mas... não sei se aquilo eventualmente desaparece. É que pois. Eu não sei se o miúdo se transforma em Nazgul ou não.
Pois, dá um bocado a ideia que aquele miúdo vai acontecer qualquer coisa, né? Tipo, acho que não é por acaso.
É um puto sozinho em casa, vai-lhe acontecer qualquer coisa. Agora o quê?
Para ele ser um Nazgûl era necessário ele tornar-se rei de alguma forma.
Sim.
Realmente isso vai ao encontro daquilo. Ias dizer.
Sim. Eu ia dizer, há aqui um tema recorrente que eu faço a comparação, porque eu também sou muito fã de Star Wars, que é, eu sinto que esta série está constantemente a tentar, ok, here's the bad guys, e foi assim que eles se tornaram, portanto é um bocado a tentar pegar naquela cena do Anakin, e foi assim que chegámos ao Darth Vader, só que eu sinto que, eles no fundo, aquilo que eles querem fazer é que a gente perceba que, pá, eles têm aqui algumas motivações, eles ficaram assim... Porque não eram porque eram maus, mas porque houve ali qualquer coisa que os fez chegar ali, né? Que afinal eles não são assim tipo 100% mau, são pessoas, pronto, pelo menos é isso que eles tentam fazer um bocadinho aqui com o Sauron, com o Isildur, e eu sinto que eles não conseguem fazer isso, eu sinto que eles estão constantemente a tentar dar-te essa perspectiva, e acho que falham sempre redondamente, também se calhar porque provavelmente não tens tempo o suficiente para abordar propriamente essas personagens, nomeadamente, lá está, pescando aqui mais na questão do Sauron, que acho que é aquela que é mais grave. Eu acho que esta revelação foi feita muito à pressa, não é? Acho que se de facto queríamos dar este destaque a apresentar o Sauron logo, ou melhor, revelar a sua identidade no último episódio da temporada 1, acho que precisávamos ter visto ainda mais dele. Não sei se vocês acham isso.
Sim.
Não foi um bocado apressado esta revelação? Que é a vossa opinião?
Sim.
Em toda a última parte, acho que sim. É tudo muito feito à pressa. E lá está. Acabamos por também não nos conseguir ligar aos personagens nem às storylines deles. Porque é tudo tão apressado que agora estás com atenção neste. Daqui a 5 minutos estás com atenção no outro. daqui a 5 minutos estás a acontecer no outro. Epá, isso prejudica um bocadinho, por isso dá a sensação que no fim é tudo muito, vá, temos de despachar isto, está a acabar a temporada,
sim,
é preparar para a outra. Agora está aí o episódio 8.
Poderia ter menos cenários espetaculares e se calhar mais episódios a explorar a dinâmica das personagens,
sim,
porque eles, como a Ana mencionou, fazem aqui os duos e a narrativa assenta nos duos. Agora, a questão, ainda bem que a Ana falou de Star Wars, eu não tenho paciência para ver tudo Star Wars, mas acho que agora está um bocado na moda justificar o mal. Isto é a conversa que eu vejo muito no Twitter.
No Joker também, o filme do Joker também é um bocado dessa vibe.
O Sauron não é suposto ser assim. O Sauron é suposto ser quase mal desde o início, porque ele foi corrompido pelo Morgoth quase ao início. Ele é obcecado com a reestruturar e reconstruir coisas, tanto que ele está sempre a servir de life coach a toda a gente que pararam, mas isso é verdade. Só que a minha perspectiva dele é continuar a acreditar que tem uma motivação. Não há nenhuma história trágica aqui por trás.
Uhum.
Ele foi sempre assim.
Mas eles querem dar a parecer que não, né? Eu acho que é isso. Eu acho que
mas
eles
eu
tentam...
acho isso que, eu acho que, na minha opinião, na minha perspectiva...
Pode ser uma interpretação... lá está, é uma interpretação da malta que pegou nesta série, mas que se calhar não alinha bem com aquilo que era a perspectiva do Tolkien.
Sei. Eu ainda não fiz a minha review, eu vou publicar hoje à noite, mas eu explico isso. O Sauron, a única maneira de ele convencer a Galadriel a tomar partido dele é manipulá-la desde o início. E a única maneira dela cair nisso é ele mostrar realmente um personagem diferente, uma pessoa que precisa de apoio, um rei que ela pode redimir, porque ela está a usar estes personagens todos como terapia para ela mesma, porque
exato,
o marido do Bosco. Adorei os memes do Tell Me Where Is...
Essa é uma questão de vida.
Tell Me Where Is Celeborn. Yeah, aqueles memes.
Exato.
Então...
Exato.
Exato. Ela perdeu o marido no bosque, tanto o pessoal estava a fazer memes com isso, perdeu o irmão o Finrod, então o Sauron aproveita-se deste lado frágil.
Daddy issues, basicamente. É quase
o Sauron faz isso com toda a gente, mesmo o Silmarillion, ele usou isso para seduzir o Celebrimbor. Ele pega nas fraquezas das pessoas e faz passar por amigo delas. Portanto, não há nenhuma história de redenção aqui. O Sauron, historicamente, sempre... até que o próprio chefe dele, o Morgoth, era ele que reorientava as tropas. O Morgoth só ficava na cadeira, ali a olhar. Certo, Miguel?
Certo, mas eu tenho a ideia, se calhar estou a recordar mal, e isso também, pronto, também a intenção é irmos falando e relembrando as coisas. Houve uma fase pós-Primeira Era, pós-guerra com o Morgoth, que o Sauron regressa a Valinor, certo?
Eu acho que ele nunca... Aí precisávamos de um expert em Tolkien, porque acho que ele nunca chegou a Valinor. Ele é convocado pelos Valar, mas acho que não chega a ir. Depois fica meio perdido. Ainda há uma conversa de redenção, mas acho que ele... Eu acho que é tudo o plano dele só... Porque ele fica um bocado off the radar durante uns tempos.
Certo.
Nunca assume uma redenção total.
Mas se calhar ajuda a explicar porque é que ele estava no mar aí. Se calhar é a forma apertada de explicar a coisa.
Estava na jangada. A jangada era uma metáfora, porque ele, ao volta, fica meio perdido. Mas já que
sim,
nunca chega...
Sim.
Porque ele tentou comprar tempo. Tentou ver se o ex-chefe não aparecia, o Morgoth. Provavelmente tentou comprar tempo. Ele passa uma temporada aí no Menor. E aqui foi muito apressado, porque ele, em teoria, se tornava quase apoiante, primeiro-ministro lá do Carlos Max, como eu lhe chamo, do Homem Barbudo.
Farazón,
ele torna-se,
não é? É,
o Farazón, ele fica como ministro do Farazón e torna-se conselheiro dele. Ali, ele dá-lhe só uns sussurros na prisão. E ele fica por lá, assim, meio a navegar na...
Ele
maionese.
Escapa de tudo. Ele, tipo, assim, sem querer, ele vai escapando. Tipo, é preso, mas depois desaparece e, tipo, está ali na boa. Ele nem se esforça.
Exato, ele está mais que habituado a manipular as pessoas. Ele está a fazer isto desde o início, porque ele foi criado desde o início com todos os espíritos. Porque a teoria é que, por exemplo, o Gandalf faz parte da mesma raça com Sauron e o Saruman. São todas espécies de arcanjos que estão lá desde o início.
Os maiores.
Exato.
Que eles até mencionam, aqueles bruxos dizem: ah, não és tu não és o Sauron, és o outro. Não. Exatamente.
Sim, os Istar são também uma parte dos Maiar. Pronto, mas isso é muito nerd agora para estarmos aqui a discutir. Mas só mesmo para explicar que o Sauron, na minha
É só para fazer drop de names, que é para a malta ficar impressionada no chat, estás a ver? Tipo, diz a uma cena.
Não, mas eu acho que o Sauron não é nenhum gano aqui na Skywalker. Eu acho que ele manipula as pessoas, precisamente, porque as pessoas estão à espera de... Pronto, dessa jornada de redenção. Ele aproveita isso como meio de provar que... Afinal, sou bonzinho, afinal não.
Sim, sim. E ainda, pronto, aqui ainda sobre a questão do Gandalf, o que é que vocês acharam? Lá está, o Gandalf pode não ser o Gandalf, mas o gigante, o que é que vocês acharam dele e daqueles últimos momentos na batalha, etc? Foi fixe a batalha, acho que podia ter sido um bocadinho melhor, acho que não houve propriamente... Acho que neste caso, as batalhas, no fundo, em guerra propriamente dita com os grandes... exércitos foram mais impressionantes do que propriamente as batalhas mais individuais. Mas o que é que vocês acharam da personagem?
Eu gostei bastante da personagem. Aliás, foi um dos... Foi a história deles com a Halfling.
É o Zarfut. Acho que ela se chama Joni. Já não sei. Sim, acho que é o Joni.
Nori.
Nori. A Poppy acho que é a outra.
Sim, é outra amiga dela, assim, acaba por ficar lá com eles. Eu gostei muito do personagem, eu mal vi o personagem, quando ele cai lá do céu, eu disse logo, este gajo é o Sauron. Porque fogo, epá. Mas depois, à medida que vamos vendo o personagem, não, este agora, não, tem de ser o Gandalf, tem de ser.
Podia ser ele a manipular outra vez, que era bonzinho.
Sim, não ficava mal, acho. Sim. Eu ficava...
Era believable, sim.
Sim, para mim era... Está tudo ok. E depois, este gajo é o Sauron, lá dito pelos feiticeiros que chegam lá. E eu, então este é o Sauron. Até eu estava correto.
Foi uma bola curva. Imagina, então... eu que já tinha sido spoilada na net, da identidade, eu comecei assim a ver, tipo, o que é que se está a passar? Será que eu vi mal? Será que eu vi um post que era tipo a trollar?
Espera aí, eu tenho uma questão. Vocês acharam irritante esta questão do Mystery Box? Eu achei, sinceramente.
O Mystery Box, o que é que tu queres dizer com isso?
É de género. O Mystery Box é uma narrativa que é usada para eles darem dicas e para montar o puzzle. Tipo,
sim. Eles desde o início estavam sempre a dizer, tipo, quem é o Sauron? Quem é o Sauron? Quem é o Sauron? Quase todos os episódios havia esta questão, não é? Era um bocado.
Acho que é demasiado na tua cara. Esse é um ponto negativo que eu tenho de atirar. É como atirar a cena do Isildur. É um bocado de... Olha, vamos jogar ao... Quem é o desta semana? Exato. Cringe.
É um bocadinho, concordo.
Podia ter funcionado sem isso, na minha opinião. Sem essa treta. Sim. Mas as pessoas têm de manter as pessoas agarradas à série. Manter o Twitter a pular. Exato.
Para manter a curiosidade das pessoas.
Exato.
E foi de facto aquilo que me agarrou, porque lá está, como vi o Senhor dos Anéis, a certeza absoluta que ia aparecer o Sauron, e tenho sempre aquela curiosidade, mas quem é que é? Será o Halbrand? Será? Porque também desconfiava dele, mas muito honestamente nunca pensei que fosse ele. No início levantei essa dúvida, mas não pode ser. O outro está muito explícito que é o outro. E eu de certa forma até gostei que eles ludibriassem e acabasse por ser quem é o Sauron. Uhum. Pá, eu, lá está, mas também como se cá não sou... Um adepto mais, eu vou dizer ferreiro, mas não é ferreiro que eu quero dizer. Mas
envolvido, vá.
Envolvido, acaba por me deixar levar e por mim está tudo bem. Agora percebo quem esteja mais dentro do assunto, pá, que não aprecia tanto. Pá. Mas para mim, é ok. Levei mais a cena na desportiva e até gostei.
Ok.
O truque é levar isto na desportiva, até mesmo para aqueles fãs do Tolkien.
Em geral, para as séries, para as adaptações, acho que tens que ter aquele... um bocadinho de sal que vais metendo, porque se levas aquilo muito peito a peito, também é um bocadinho injusto, porque eu acho que quando eles fazem isto, eles têm que fazer isto, não é só para os fãs, quando tu estás a investir 60 milhões para ver uma série, não pode ser só os fãs a ver, vai ter que ser toda a gente a ver, portanto, exato. A adaptação nunca pode ser como os fãs gostariam, muitas vezes. Acho que é um bocado isso.
É, porque no final tem de ser um produto vendável, não é?
Exatamente.
E é engraçado, estávamos a falar há bocado de House of the Dragon e mencionar um bocadinho. Não, não nos podemos esquecer também que o George Martin tem também um background de escrita de séries, tem um background de muita televisão. De certeza que a experiência dele Desculpem. A experiência dele aí informou a escrita dos livros com toda a certeza, sim, por isso.
E épocas totalmente diferentes também. Estamos a falar de que uma disparidade temporal também grande, né? Entre as sim, duas sim, obras. Mas...
Ele começou a escrever para a televisão, acho.
Exatamente. Ele tem exatamente.
Esse know-how da coisa.
Uhum.
Por isso é um livro que já é escrito com essa experiência e a adaptação aí sai muito mais fácil. É natural. Nesse caso, o trabalho, e acho que não falámos disso ainda, os showrunners, o Payne e o McKay, eu estive à procura e não encontrei, também não pesquisei a fundo, não fui à biografia deles, mas não encontrei nenhum trabalho deles anterior, de relevo. Sério? Nada. Nada.
Estranho, por acaso não fiz essa research, estranho.
É muito curioso porque não há nada que eles tenham feito, fizeram, escreveram qualquer coisa aqui e ali, mas showrunners nada, nada de todo.
E de realmente meter um gigante destes nas mãos de alguém que não tem experiência?
É um gamble. É um gamble imenso, sobretudo da Amazon, que investiu um orçamento imenso numa série e mete a série aos ombros de dois, não digo
deve ser alguma aliança tipo House of the Dragon, deve haver aqui alguma coisa que é preciso selar aqui nas parcerias ou assim, se calhar, que a gente não sabe, não sei, não sei.
Tem que faltar as malandras do Jeff Bezos.
Não, mas é algo muito contracorrente e é algo muito,
sim, sim,
muito interessante o que é que a Amazon terá visto nestes dois para lhes dar isto, e é interessante, é uma coisa que não vai a lado nenhum, mas é muito engraçado que mesmo sendo duas pessoas com pouca experiência, acredito eu, na área, mesmo assim conseguiram fazer uma coisa vendável.
É assim. Mas o Peter Jackson também...
Pois, vamos falar dessa polémica. Que foi quicado do projeto, basicamente.
Não, eu nem queria chegar aí. Queria chegar, quando ele foi anunciado como realizador do Senhor dos Anéis, as pessoas achavam que ele não tinha experiência para isto. E ele surpreendeu-me. E ele tinha experiência até a fazer filmes de série B. Não sei se viram os filmes do Peter Jackson antes do Senhor dos Anéis. São filmes de série B, de gore. De zombies e de... Mas essa experiência foi fundamental para as cenas de orcs. Eram filmes de zombies e pronto. E muita gente na altura também disse que... Ah, esta pessoa não é boa para fazer este projeto. E ele surpreendeu, portanto. Às vezes arriscar no puto estranho funciona, outras vezes não.
Miguel, estás mute. Foi o gato. Ok, regressaste.
Peço desculpa. Não, é muito engraçado isso, porque também na altura, mesmo por muita pouca confiança que as pessoas tivessem no Peter Jackson, também não tinham confiança em Senhor dos Anéis, propriamente dito.
Uhum.
Até essa altura, os filmes de fantasia, eu lembro-me dessa conversa, que não era possível fazer um filme de fantasia que fosse um sucesso.
Não havia referências, não havia exemplos. Uhum. Né?
Exato, era mate na altura.
Era outra coisa, havia filmes... Acredito que tenham ouvido filmes nos anos 80, 90, que tentassem alguma coisa, mas a nível de vender uma propriedade...
Que era uma adaptação, e que era uma adaptação.
Exato. Vender algo como O Senhor dos Anéis, na altura, pelo menos eu lembro-me disso, foi uma surpresa completa. Da mesma forma que O Senhor dos Anéis está para fantasia no cinema, Guerra dos Tronos também está para fantasia
nas séries.
Televisão, em certo sentido. Ambos foram obras com... um grande impacto nos respectivos uhum. meios. E é muito engraçado ver agora o Senhor dos Anéis a ir para a televisão, não o meio menor, não acho que seja...
Agora é rainha, streaming agora é rainha, exatamente. Né?
E é muito interessante ver estas uhum. migrações assim de como é que as coisas transitam e são sim. adaptadas.
Para por acaso agora, tu mencionaste isto, estava a pensar se seria interessante termos um filme de Game of Thrones. Será que é possível?
Se calhar precisamos de um final novo.
Redo.
O Jorge Martin acaba de escrever os seus 1500 projetos. É que depois ele escreve tanta coisa e depois não acaba nada. Isso é o problema.
Sim. Nós já temos...
Eu nem sei se ele consegue. Nem sei se ele consegue acabar nos dois livros que faltam. Muito sinceramente, tenho muitas dúvidas.
É um mistério.
E a Duncan Egg, estou aqui a falar no chat. Duncan Egg é uma história lindíssima que merecia uma série, mas se calhar vamos ver House of the Dragon, porque exatamente Egon, yeah, o Egg é um Egon. Desculpa lá, estava agora a interagir com o chat.
Fazes bem, que eu não estou a dar muito carinho, estou aqui concentrada convosco. Mas ia dizer, eles já confirmaram, pronto, vais ter uma série com o Jon Snow. Que efetivamente foi o ator é que...
Eu quero uma série com o Jon Snow, eu quero o final de Game of Thrones.
Eu sei. Estou só a dizer o que é que pelo menos está tá aí falado e está confirmado. Pronto.
Eu veria um filme ou uma trilogia, ou o que quer que valha, sobre a rebelião do Robert e do Ned. Veria fácil.
Também eu, e queria ver os Blackfyre, atenção. Não sei se vocês sabem quem são esses senhores.
Nós ainda temos aqui muitos anos para explorar, né? Porque entre a série e isto são 200 anos, portanto ainda está aí muita coisa para... Com muitos jumps, por mais jumps que a gente tenha na série, mesmo assim só está-se a cobrir ali uma parte.
Lá está, o George Martin já fez isto a pensar. Ele sabe o que é que o povo quer. O povo quer mamas e incesto. Portanto, estar aqui 200 anos de uma dinastia com mamas e incesto e bastardos e sangues e fraticídios e regicídios e envenenamentos para o povo estar
aqui durante... Olha, e pegando nessa tua deixa e regressando ao Senhor dos Anéis, tínhamos falado do tema da Galadriel com o Sauron. Qual é a nossa opinião sobre isto?
Vamos ver a perspectiva masculina.
Exato.
Então, não acho que faça sentido nenhum todo o tipo de tensão sexual que meteram neles. Acho que é esquisito. Sim.
Aquela até cena porque... final em que eles estão tipo é perto um do outro e está a câmara. Acho... É assim um bocado... É quase cringe.
Esquisito. O que para mim é esquisito é que o marido da Galadriel supostamente... Está bem, está desaparecido. Mas...
Pode estar vivo, né? Está vivo. Ou pode estar
só
vivo.
Só pode estar vivo, não há outra explicação. Ele é super importante em coisas que vão acontecer à frente. O Celeborn, por isso não...
Season 2.
É esquisitérrimo. Quando ela diz que está desaparecido, eu até entendi mal. Eu, ao início, como ela disse que o irmão tinha morrido e falou no marido dela, eu fiquei... Como, eu até interpretei aquilo como se ele tivesse morto. Eu, mas e a Arwen? E onde é que vão? E o que é que vai acontecer daqui para a frente? Só que,
exato, mas acho que eles não sabem que a Galadriel é a avó da Arwen.
Exato.
Mas tipo, ela depois diz que o marido está perdido na floresta.
É esquisito. E na altura,
ele está a ajudar os Ents no lore, se eu me lembro. Aqueles Ents, aquelas árvores que falam.
Sim.
Eu acho que nesta altura ele estava lá a ajudar. Mas eu acho que ele vai aparecer. E depois, então, ouvi dizer que ele é
sim.
Caso.
Exato. E com o Sauron, como é que não percebeste? Yeah. Como assim?
Então, o Sauron vai se virar para Arwen depois numa futura série do Senhor dos Anéis e dizer: Arwen, I'm your grandfather.
É um twist.
Será lindo. Então não te convenceu? E a ti, Bruno? Que achaste?
A mim também não, era algo que eu nunca suspeitei que fosse ali haver qualquer tipo de química desde o início, porque eu não consegui perceber, porque nunca me deu a entender, pelo menos eu não tive essa percepção, e no fim acontece aquilo, mas isto era uma coisa que era suposto acontecer, isto não faz sentido nenhum, nunca houve aqui nenhum...
Está hora de ser sedutora, isso é mencionado
sim, também no...
Ali 500 vezes, que ele seduzia...
Sim.
E a solução pode não ser sexual.
Não
li...
certo.
Pois, mas naquele sim, caso, pelos vistos.
Pelos vistos, era.
Deu a entender que era mais por
vais ser a minha queen.
Não
está.
Não fez muito sentido para mim.
A não ser que secretamente o Sauron afinal é gay e tu dizes estar relacionado com a cena dele ser mau também, porque há sempre assim uma justificação assim um bocado estranha, de frustração, portanto, não sei.
É assim, lá está, eu acho que eu tenho um mix de feelings em relação a isto, porque na minha perspectiva feminina, vamos pensar, eu acho que eles usaram a Galadriel como personagem principal, porque acho que tinham direitos com ela, portanto exploraram assim a personagem, e queriam mostrar essa cena do bem e do mal. Só que, na história, essa sedução do Sauron, eu acho que gostava de ter visto mais que o Celebrimbord, fazia mais sentido. Mas eu sou fã do Shadow of War, portanto estou um bocado a falar sou fã do jogo e da maneira como eles representaram isso aí. Mas fazia mais sentido. Ele basicamente chega à oficina do Celebrimbor e diz: ei amigo, vamos ser amigos, vamos fazer isso.
Nunca falámos, mas eu tenho aqui a cena que tu precisas, bro. Foi tipo um esquema, estás a ver tipo aquelas maltas que te manda DMs a dizer tipo, olha, tens 10 minutos para falar. O outro chegou lá, ele disse isso e ele tipo, let's go. que contas?
Segundos ao velhote. Eu digo que ela me embora, desculpa, Miguel, mas pronto.
Sim.
É assim. Eu não sei se é ou não, mas.
É que ela abre embora, é. É que ela é morna e que ela abre embora. É isso, é isso.
É o Kelly Gorn, ou Sully Gorn, é o... Aliás, em élfico, o marido, o nome da Galadriel, o pessoal fazia muitos memes, porque o nome élfico do Celeborn era Teleporno, não sei se sabe.
Não fazia ideia. Não fazia ideia.
Porque os elfos têm sempre um nome oficial e um nome élfico, é, privado. Sei. Também como os anões. E o nome do Sully Gorn então era Teleporno. E o pessoal fazia imensos memes, mas o Tolkien lá está, escreveu isto na altura em que não havia Coitadinho, porno.
Isso existia, exatamente. Lindo.
Coitadinho do
então, o apelido dele é Sully Gorn Teleporno. E o pessoal fazia tanto meme com isso, meu Deus.
Já agora, eu também não fiquei muito convencido pelo ator que faz de Celebrimbor. Não...
Uhum. Eu acho que ele também não teve tempo para brilhar, também não teve assim muito tempo.
Não sei, achei esquisito, não tem aquela elegância, não... É que, por exemplo, a Galadriel, o Elrond, até o Gil-galad, de uma certa
também
forma...
Também gostei, exatamente.
São majestosos, são...
Sim. Sentes que ali, tipo, como se eles vivessem muito tempo, não é? Efetivamente, sabedoria, não é?
O Celebrimbor, não senti isso, não sei se era a caracterização, se havia qualquer coisa em falta. Não faço ideia, não, não sei, ainda tenho...
O Celebrimbor não era suposto ser assim tão velho, na realidade, buga-me um bocado o cérebro, porque ele é mais novo, se calhar, que o Elrond e a Galadriel, seria mais ou menos da mesma geração, eles são todos primos e de integral. Se o George R. Martin escrevesse isto, já estava tudo a ter bastante uns grupos.
É verdade.
Mas não, neste caso, o Celebrimbor devia ser da idade deles.
Uhum. Ele ali é um bocadinho tipo mentor também do Elrond na série, um bocadinho.
Não era suposto, não precisamos de ter um Obi-Wan Kenobi por distrito, não é? E é assim, e é estranho, porque ele sendo novo, então aí justificava nos livros ele ter que ir também na balada do Sauron.
Agora, é um bocado estranho.
É suposto ser da idade do Elrond, um miúdo com ideias, queria ultrapassar o avô. Não era suposto ser tipo um boomer. Que não sabe mexer,
sim, mas é. Exato. Oh, pera, se eu acrescentar isto, uma liga, isto funciona. Uou!
Exato.
Quem diria que eu sou o maior nesta cena?
O gajo não sabe fazer mistura de metais, tipo uma liga metálica, tipo
assim. Era o básico.
E outro, na nossa terra nós fazemos assim. Pensa nisso.
Olha, na minha terra os gunas misturam farinha com outras coisas para dar aí.
Foi basicamente isso que o Sauron disse ao gajo. Ele disse, olha, na nossa terra eu faço assim.
Exato, é como, olha, vamos ter farinha aqui na nossa cocaína. Foi aquilo que o Pablo Escobar dizia aos aventores dele, para fazer mais volume. Apá, estúpido, porque ele é neto do maior ferreiro. É o maior ferreiro da Terra-média, não sabe fazer misturar e dissolver metais.
É daquelas coisas na série que eu acho que tem ali algumas coisas que são far-fetched, no fundo.
Mano, está errado.
Mas pronto. Agora...
Não,
também não. Antes, eu ia-vos perguntar, mais alguma coisa que queiram mencionar antes de entrarmos aqui nos nossos prognósticos da Season 2? Alguma personagem queiram ainda mencionar ou algum ponto da série que se lembrem?
Acho que há uma personagem que ainda não mencionámos, que é o... E isso, se calhar, ata no próximo tema da segunda temporada, que é o... Como é que ele se chama?
O Adar.
O Adar.
O Adar. Exatamente, não falámos disso.
Ainda não falamos do Adar, só para ver o quanto ele é...
É verdade. É verdade.
Ele também foi o suposto Sauron num episódio. É tipo, és tu que és o Sauron?
Sim.
És tu?
É que é uma personagem inteiramente...
Nova, não é?
É uma personagem nova.
Sim.
Só para a série?
Eu acho que sim, acho que sim.
Isso nota-se.
E é suposto ser um dos primeiros, pronto, elfos tornados orc, não é?
E isso também é engraçado, porque também é debatível, se calhar a Nini pode esclarecer. Há uma discussão enorme entre como é que os orcs foram criados, ou aquela variante específica. Há duas versões... Há acerca disso, que é ou são criaturas que sempre foram assim, ou realmente são elfos corrompidos.
Eu
E
só ouvi a segunda versão, pois.
Sim, acho
Mas
mais
acho que.
interessante a segunda versão também.
Sim, aqui é a segunda, mas eu tenho. Mas no Senhor dos Anéis aparece eles a criarem.
Ah, sim, os orcs.
Eles criavam o Jurukai, e aí é estranho, porque o Senhor dos Anéis fanficou um bocado com o Jurukai no Silmarillion, era a versão dos elfos que foi transformada pelo Morgoth. Portanto, já
Exato.
existiam antes da timeline do Senhor dos Anéis. Agora, os orcs existiram mais ou menos desde o início da Terra-média e foram criados pelo Morgoth também a partir dos elfos.
Certo.
Mas depois chegou um ponto em que começaram a reproduzir-se a si próprios no meio das montanhas do mal que eles tinham para lá. Quase que criavam-se e pariam-se a eles mesmos. Mas depois o Morgoth e o Sauron continuavam a capturar elfos para corrompê-los, portanto, para fazer orcs mais poderosos, com o sangue fresquinho de Valinor. Portanto, é assim. Pois há várias versões, porque o Tolkien também não se decidia sobre as
Exato,
coisas.
exato, a questão é essa.
Sim, ou pode haver várias formas de criar e várias espécies diferentes,
Exato,
que era um bocado aquilo que tu estavas
em
a dizer.
variações.
Segundo a
Ele
teoria do
voltou
Valar,
atrás.
fazia várias. Ele trava um braço e metia uma perna de outro, né? Ali na metálica, trava os materiais e criava
Exatamente.
orcs.
Sim. E esse tal Adar, Adar é Adar? Que
Adar.
Adar? Ele
Adar,
diz que
chamado.
ele acha que matou o Sauron. Portanto, também vamos ter supostamente esse tal conflito na temporada 2, acho eu, né? Porque ele
Com
continua
certeza.
vivo. Haverá de haver esse confronto. E depois temos outro confronto também, que é o facto, e isto foi, ainda não mencionámos aqui, mas acontece mesmo no final, que é o Elrond perceber que, no fundo, a Galadriel logo ocultou-lhe informação. Nós não sabemos se o Elrond já sabe que ele é o Sauron, mas pelo menos sabe que ele não é o King, o Promised King, pronto, das Southlands, que ele vem com aquele papelzinho, né, que ela tinha estado a ver. Portanto, também vamos ter esse confronto. Portanto, pelo menos essas duas coisas acho que podemos esperar para a Season 2. Agora, eu ia-vos ler uma coisa que lá está, que é a tal entrevista fantástica que eu li, que saiu precisamente nesta tarde no Hollywood Reporter, com os tais criadores da série, que estávamos a falar e que o Miguel até mencionou o nome deles. E o título do artigo chama-se Sauron Will Be Like Walter White in Season 2. Que é o Walter White, é a personagem do Breaking Bad, que, by the way, que eu estou a ver agora. Pronto.
Meu
E
Deus.
uma das coisas que eles estão lá a explicar na entrevista é que, no fundo, a ideia deles para a Season 1 era não fazer uma história de, ok, de vingança contra o Sauron, mas uma história de origem do Sauron, ok? Isto era a ideia deles. Depois eles fazem mais umas comparações malucas que eu vou-vos convidar depois a ver o artigo, que são um bocado ambiciosas. Eles comparam com a questão do
Do Batman.
Joker, do
O
Batman,
Batman.
a Season 1 é o primeiro filme e a Season
Eu
2 é o
li isso,
segundo
eu
filme.
li isso.
Pá, são assim umas
Não li
cenas um
nada
bocado.
disso.
Saiu hoje, portanto, depois
É.
vocês vão ver. Mas é assim um bocado estranho as comparações que eles fazem. Pronto, e o que eles dizem aqui, eu até tirei aqui uma frase, era You now know him as the person outside the name Sauron. Ou seja, a ideia deles com esta primeira temporada foi para tu não ficares logo apegado ao Sauron, que efetivamente é a tal personagem que a gente conhece como 100% mau e sempre foi mau e sempre foi manipulador, para tentar mostrar aquele outro lado do Sauron que será o Al Brand, né? Sem querer associá-lo àquilo que a gente conhece dos
O
filmes.
anel, assim.
E pronto, e que esta segunda temporada, I guess, vai continuar com a história dele até ele se tornar o Lorde, né? Portanto, achei curioso. Foi assim, li aquilo e fiquei assim um bocado tipo, não sei se isto traduziu o que vocês queriam fazer, não sei se foi bem isso que aconteceu, mas
Sim, isso
pronto,
aí não é uma
achei.
história de origem do Sauron, porque o Sauron está lá desde o início, então tinham que mostrar ele
Voltar atrás. Exatamente, isto era uma
com o
das
mestre dele.
críticas que eu li, que era, ok, se fosse para fazer isso, então tínhamos que voltar à primeira
Paraíso,
idade, né?
onde o Morgoth seduz, ou ele seduz isso um ao outro.
Exatamente,
Há
nós já
muitas
estamos a pegar na história a
histórias
meio.
sobre isso.
Exatamente.
Exato, assim vou pegar na história a meio, ou melhor, 70%, que depois o Sauron também passa muito tempo com o Morgoth, e acho que já se tentou redimir quase 3 vezes, entretanto, portanto,
É estranho.
voltamos à questão de Walter White, agora voltamos à ao tema da coca, desculpa.
Sim.
Que agora vai andar a vender a coca lá aos...
Não, acho que a ideia, eles querem criar um anti-hero, que é o tipo de personagem que, ok, é um herói, tipo, não é bom, mas tu estás tipo rooting para que ele faça as merdas dele. É um bocadinho isso que eles querem, acho eu.
Cansado desta história do anti-herói, eu quero vilões à maneira antiga.
Exato. Mal por ser mau, né?
Mágica. Não, deixa o homem ser mau. Deixa ele ser mau. Estou farto de historinha de redenção.
Yeah.
Não preciso saber a backstory do Nazgûl.
Estou um bocadinho contigo nisso. Estou um bocadinho contigo nisso. Já meto um bocado a nojo dessa. Tipo, tentarem justificar, né? Porque as pessoas não podem ser só más, né? Desde o início ali, desde. Não sei.
Eu li essa entrevista também um pouco. Fiquei com uma interpretação diferente do que eles quiseram dizer.
Ok.
Para começar, acho que qualquer comparação com qualquer outra coisa, eles não comparam só com o Walter White, eles comparam também
Sim.
com o
Joker e o Soprano, exatamente.
Exato. Acho que qualquer comparação, seja com o Tony Soprano, seja com o Walter White, seja com o Batman, acho. Epá, as coisas não precisam ser comparadas.
Uhum.
Também, acho que é
nem acho que honestamente tenha estado a esse nível. Acho que estamos a comparar, ou seja, eles estão a comparar obras que, na minha opinião, estão muito mais elevadas do que a Season 2 do Lord of the Rings, da série do Rings of Power.
São coisas diferentes. São coisas diferentes de meios diferentes, não tem nada a ver. Mas eu fiquei com a impressão que eles queriam fazer com que a primeira temporada fosse dar espaço às outras personagens respirar um pouco mais, porque se tivesse o Sauron e se fosse assumido, esta personagem é o Sauron, ia ser como um eucalipto, ia secar tudo à volta.
Uhum.
Ia secar tudo. Ia secar tudo. Assim, deu mais algum espaço para Galadriel respirar, para o Elrond, para o Durin. O Arondir e a outra malta e o Theon não precisam, mas o Elendil e toda essa malta deu espaço para conhecer um pouco mais essas personagens. Nesse aspecto, talvez tenha sido bom. Agora, vamos ver é como é que eles vão lidar com o Sauron na segunda temporada.
Sim.
Acho que a próxima
temporada... E será que a Galadriel vai revelar a toda a gente? Olha, tipo, guys, I fucked up, ok? It was me. Se isso vai acontecer já, ou se ela vai ocultar essa informação, porque efetivamente ele chegou, ele está cá, né? E eu fui a culpada, no fundo é um bocado isso.
Não, isso é que o Sauron quer que ela pense, porque quer que ela fique corrompida e com culpa, porque acho que faz parte do jogo dele, mas é a minha teoria. Lá está, não precisamos de um Walter White, porque é que eles querem usar essas referências sempre?
Para nós estarmos aqui a falar delas.
Exato.
É o que é fácil. É o que é fácil.
Hashtag no Twitter. Exatamente. Pá, só o título do artigo, né? É puxado. Mas isso é o Hollywood Reporter que meteu o título, né? Não foram eles.
Isso é mesmo. É o chamado clickbait.
Uhum.
Usar temas e saber que as pessoas vão estar a discutir e vão se revoltar. Lá está. É a máquina do marketing a funcionar como sempre funciona.
Faz parte, se ele disse aquilo, se ele disse
que... Sim, a verdade é que eles não inventaram, né? É porque ele disse isso. Então, e o que é que mais vocês gostavam de ver na Season 2? Tanto em termos de storylines, tanto em termos de, pronto, como é que está estruturada a série, o que é que vocês gostavam de ver de diferente agora para esta temporada 2? Diferente ou igual?
Não quero mais Mystery Box. Simples, não quero mais Mystery Box porque irrita-me. Deixem os maus serem maus. E queria mais tempo de antena para o Celebrimbor e Sauron. Essa relação foi tão importante. Romântica ou não. Homoerótica ou não. Mas queria mais tempo de antena para isso. Assim, in a nutshell. Menos cenários bombásticos e melhor escrita.
Eu vou querer muito ver... Não sei se eles estão a pensar mostrar isto na íntegra ou não. Mas eu gostava muito de ver como é que o Sauron desta série, do último episódio, se transforma no Sauron que a gente depois começa a ver mais nos filmes.
Uhum.
Que tudo o que é personagens maus dentro deste género destas mitologias e todo este ambiente medieval, eu gosto muito de saber mais a parte má. É mais fascinante, eu acho. Eu iria adorar ver como é que ele vai de um ponto ao outro. Uhum. Acho que isso para mim era muito interessante E eu, pá, gostava mesmo muito de ver essa parte. Vamos ver.
Eu acho que se calhar essa parte é capaz mais de ter de esperar pela terceira ou quarta temporada.
Sim, mais lá para a frente.
Porque eles disseram que tinham, estava planeado para 5 temporadas.
Sim, exatamente, está planeado para 5, exatamente.
Porque, entretanto, é possível. Eu gostava de ver mais, já se viu bastante, mas gostava de continuar a ver coisas de Moria. Achei muito giro ir à casa de um Moria, tipo, achei espetacular. É giro ver no Senhor dos Anéis tudo destruído e depois ver aquela suntuosidade antiga.
Sim. E é muito bonito. É efetivamente muito bonito.
Gostei muito dessa parte, gostei muito de toda a fase que se passou em Númenor. Se calhar vamos ver o Sauron, não sei até que ponto é que isto é spoiler, mas se calhar vamos ver o Sauron a voltar a Númenor, porque a história passa indelevelmente por lá. Por isso, é essa a minha expectativa.
Miguel, achas que ele vai assumir então, tu nerd, achas que ele agora aí no menor vai assumir outra forma, certo? Vai possuir a irmã do Isildur?
Pois, porque ele é um bocado shapeshifter, né? Pode.
Sim. Vai aparecer de outra
Sim.
forma. O que é que achas, Miguel? Já agora.
Eu acho que é perfeitamente possível. Aliás, é o que tu disseste há bocado, que é ele destrói, constrói, refaz e molda.
Certo, porque ele
É
é um designer.
conhecido dele.
É um designer.
Exato, exato, exato. No fundo é isso.
É porque eu gosto
No
tanto do
fundo é
personagem.
isso.
Não
Não,
há cá tradução.
é uma personagem que é muito interessante. O que eu estou a ver, o potencial perigo que eu estou a ver aqui, é o que eu acabei por ver nas últimas seasons de Game of Thrones, que é a Terra-média é gigante. O caminho até Númenor, mais ainda não, também torna ainda maior. E ele
Sim, ainda no
está.
Numara.
Sim, exato. E ele está nas Southlands, está em Mordor, ok. E é suposto ir para lá. Em quanto tempo é que a viagem vai ser
Sim.
feita? Tipo, pode cair
Oh,
um
mas
pouco.
ele é o Sauron, certo? Ele tem
É pá,
poderes.
sim, mas. Enfim, vão ter de explicar isso muito bem, porque uma das coisas que me tirou de Game of Thrones é, ok, estas personagens tiveram não sei quantas temporadas aí do ponto A ao ponto B. Num
Yeah.
episódio fazem do ponto B ao A.
Exato.
É
Alguns
esquisitérrimo.
memes. Eu vi o pessoal a fazer memes na altura, porque a cena do Senhor dos Anéis, para quem lê os livros, até é quando estás a ler, há uma noção de espaço temporal, porque o Gandalf diz a Lua e a Fortnite. Há todo um respeito
E as
pela
coisas
distância.
efetivamente demoram tempo. Eles andam
Há
mesmo, eles andam.
coordenadas. O clima é um
Tu
inimigo.
sentes que as coisas são longe umas das
Longe.
outras, sim.
Exato. Isso, como espectador, dá-te mais imersão do que um cenário super rico de uma montanha ou Númenor.
Concordo.
Eu acho que ter essa noção de espaço. Agora, as
Acho que
pessoas
é necessário.
teleportarem-se de um lado para o outro, mas acho que o Sauron não pode fazer porque ele é o Maiar. Ele tem
É
poderes.
um maior, sim. No fundo
Ele
é
é um
isso.
arcanjo.
Mas vão ter de respeitar muito. Eu acho que daqui para a frente os showrunners vão ter de continuar a respeitar os espectadores nesse sentido e não quebrar essas regras de imersão e tudo, porque senão começa a ficar. Porque é uma mudança de ambientes muito constante e depois esta personagem está aqui, mas afinal está aqui e depois no episódio seguinte já está acolá. Fica esquisito, fica estranho, fica cheap. E acho que é
Exato.
isso que eles não querem numa série onde. Em que gastaram tantos milhões de dólares.
Sim.
Exato. É. Eu
Eu.
já nem quero falar desculpa do Silmarillion, mas eu acho que vou morrer sem ver essa adaptação. É esse o final do Game of Thrones.
Sim. Agora já não sei o que é que eu ia
Desculpa.
dizer.
Perdi-me. Ah, já sei. Eu ia dizer que, pá, acho que para esta segunda temporada, no fundo, eles têm uma coisa difícil em mãos, porque acho que isto agora. Ok, temos aqui algumas bases, algumas coisas foram feitas de forma melhor do que outras. Acho que isto agora vai ser mesmo, ou vai descambar por completo, ou então vai atinar e vai efetivamente tornar-se uma série muito boa. Lá está. Estou muito mais confiante em relação ao trabalho que está a ser feito no House of the Dragon, Yet Again, e acho que as próximas temporadas também. Se continuarem na mesma vibe do House of the Dragon, pá, estão mais que encaminhadas. Aqui, lá está, estou um bocadinho mais desconfiada. Espero que aconteça algo semelhante ao que... Não sei se vocês viram a série do The Witcher. Eu senti que a primeira temporada do The Witcher, para mim, foi um feeling assim um bocadinho semelhante. Foi. Há aqui coisas muito fixes e há umas coisas que não são tão fixes. Mas depois, na segunda temporada, eu senti que eles removeram o que não estava tão fixe. E a série, efetivamente, ficou... A segunda temporada ficou muito melhor, nomeadamente no que tocava... às linhas temporais, porque na primeira temporada tens várias timelines diferentes. É muito confuso para quem não jogou ou para quem não leu os livros, que era o meu caso, né? Portanto, eu acho que lá está. Se agora nesta segunda temporada eles unirem mais as storylines e lá está, não andarem um bocadinho a saltar, agora estamos aqui, agora estamos acolá, agora que estamos acá, acho que logo aí ia melhorar a imensa série, porque lá está, acho que isso é um bocadinho como o Miguel está a dizer, acaba por ajudar na imersão da série versus tentar cobrir toda aqui uma data de coisas que são interessantes. Mais uma vez, eu acho que aqueles personagens são interessantes, o sítio deles estão interessantes, pá, mas não podemos tentar fazer tudo, né? Porque senão acabamos por não fazer nada.
próprios produtores e vão tirar as notas, espero eu, disso
Sim,
tudo
dos fãs,
e dar as
exatamente.
suas correções.
Espero que sim.
Correções já sobram, senão aparece lá um cara misterioso dizer: olha, quero ajudar, olha, já experimentaram
Sim.
fazer liga metálica assim, assado, olha.
E atenção, houve malta de personagens ainda que apareceram e que nós não mencionámos. Aliás, mencionámos muito brevemente a filha, a irmã do Isildur, que também aparece lá e couve o rei e fala com o rei e vê lá
Dumbledore,
a
estou a falar com o
cena.
Dumbledore.
Sei lá, houve o outro que é também, tipo, parece que tem uma crush nela, que acho que é o filho.
É o filho dele, do Farazão, sim.
Exato,
Exato.
também apareceu lá, portanto, houve assim mais algumas personagens que foram assim colocadas lá no meio e que depois acabaram por ter ainda menos relevância. Portanto, acho que se calhar era daquelas séries em que acabaste por ter tantas personagens com nomes mesmo, com nomes e com algum background que depois pode ter sido pouco desenvolvido, mas que
Gente toda
efetivamente
também,
estavam.
mas tu não sabes se essas personagens ali aleatórias não vão ser importantes na próxima temporada, porque também acho que não
Sim.
precisamos explicar tudo
Certo.
na primeira temporada, mas depois se calhar a irmã do Isildur e o boy dela podem ter um papel relevante com o suposto novo Sauron, que vai ser o
Sim.
mistério da segunda temporada. Quem é o novo Sauron?
Exato. Chega lá,
Não
eles continuam na mesma. És tu que és o Sauron? E a gente, not again.
Exato, ele vai mudar, sabendo que ele pode mudar de aspecto, Sauron pode ser toda a gente. E novamente, voltamos ao Mystery Box de quem é
Exato,
o novo
vais
Sauron.
a ver e na verdade é esse o concept da série. Todas as temporadas há um Sauron
Ei,
novo
que chato.
e tu tens que andar à procura. Isso era muito
Isso
mal.
é chato, eu odeio. Se eles só ficarem com o ator do Alvrand, eu até gosto ele não
Sim.
mudar de aspecto.
Eu acho que eles deviam fazer isso. Eu acho que ajudava. Lá está, para tu criares
Ligas
aquela ligação.
ao Sauron, ao... Ele é
Mas
gostoso
pronto.
e tudo. Deixa eu avançar.
Exato. Bem, acho que ficamos por aqui. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa sobre a série ou sobre outros pedidos de Senhor dos Anéis. A Nini já fez, diz que era a adaptação, não é? Mas há mais alguma coisa que queiras
Era tudo Marilyn.
acrescentar?
Tu, assim, deixa-me perguntar ao Miguel, achas que alguém tinha a capacidade, em termos de budget e narrativa e de streaming, para adaptar o Silmarillion como tu o conheces, que aquela criação dos mares, do mundo, achas que isso poderá ser feito um dia?
Não sei, acho que não. Como disse no início da stream, é muito complicado fazer algo como. O início da criação, como está no Silmarillion, é muito. Não é complicado, é complexo. É altamente complexo.
Extenso, né?
Não é só extenso, são muitos. Para já, são muitos nomes. Depois é muita. Aquilo às tantas é tão bonito, a forma como ele descreve aquilo é tão bonito que é quase poesia, é isso, é muito difícil transparecer isso. Eu sempre achei, quando começaram os zunzuns e os murmúrios de uma série do Senhor dos Anéis, com base no que está para trás no Senhor dos Anéis, eu achava que ia ser algo relacionado com Beren e Lúthien. Achava que era
Sim,
uma história que se prestaria
é isso que eu gostava de ver
imenso.
também.
Eu adorava ver a história de Beren e Lúthien, a Batalha do Morgoth, a ver aquela coisa. Porque mete fantasia, mete tensão sexual, mete uma história semelhante
Consegue
a
falar.
Aragorn e Arwen. Mete todos estes elementos que as pessoas já conhecem, apresentava Morgoth, o Silmarils, apresentava isso tudo. Acho que é algo possível de fazer. Acho, no entanto, que se calhar os herdeiros do Tolkien estão. Acho que
Ficar
estão a.
apreensivos.
Eu acho que eles estão a jogar. Não, não, acho que não é apreensivos. Eu acho que eles estão a jogar um jogo muito longo, que é.
Ok.
Ok. Vamos guardar alguma coisa para daqui, se calhar, a 10, 20 anos, termos alguma coisa para dar aos nossos netos também. Algum dinheiro
Ok.
para dar aos nossos netos.
Ah,
Eles,
sim.
acho que era muito difícil eles venderem. Acho que só. É possível que venha a acontecer daqui a uns anos
Sim.
venderem
Mas
os
que esteja
direitos
viva e a
do
gente esteja viva.
Sim, até porque
Quando.
neste momento estamos a falar em 5 temporadas. 5 temporadas ainda dá muitos anos,
Vai
portanto.
durar muito tempo.
Sim. Vamos. Eles têm tempo. Se há coisa que estes grandes estúdios e estas grandes editoras têm, é tempo. Por
Assim, eu vou
isso.
continuar a consumir isto.
Sim, exato, vamos todos. Vamos apreciando
Agora,
o que há.
mais que Beren e Lúthien, o pessoal ia gostar do Fëanor e das tretas dele, porque temos um vilão sociopata
Também.
e os filhos sociopatas.
Também.
E acho que o
Há
povo
muita
ia
história.
gostar mais que isso que Beren e Lúthien, acredita? Os Targaryen, de certeza que foram inspirados no Fëanor e nos filhos dele, porque têm as mesmas
Com
temáticas
certeza.
ali. Menos o incesto, na realidade.
Não, há
Pessoal,
muita coisa,
falta o incesto só.
há muita história na Primeira Era que se presta a uma adaptação. Por isso, sim, gostava de ver algumas dessas histórias adaptadas, mas não tenho dúvidas que vamos ver. Por isso, é uma questão de tempo.
Só quando estivermos velhinhos, não sei se a Twitch vai existir, a Ana
Exato.
convida-nos. Vamos fazer uma stream em Marte e eu já estou com algumas rugas que os meus netos. Olha, vês? Nós falamos. Nós dissemos que ia ser daqui a 20 anos.
Exato. Está bem.
É possível.
Ok, pronto, olha, foi um prazer estar aqui convosco. A malta aí do chat também foi comentando, foi teorizando. Já sabem, quem está aí a assistir agora e chegou a meio, em breve, eu diria que amanhã já deve estar aqui a VOD completa no YouTube ou no Twitch. Também a Nini vai lançar o seu vídeo ou já está disponível? É esta noite, né? Vai ser já a
Como disse,
seguir, vai ser já a seguir.
exato.
Exatamente.
Se não
Portanto,
continuar a fazer duas coisas ao mesmo tempo.
a seguir podem ir ao canal da Nini dar esse salto também.
Vou deixar aqui os meus links outra vez todos para quem me quiser seguir nas redes sociais. Meu Linktree, que é super chique para
Tens que
vocês.
pedir aí. Ok, já tens aí
Aí
uma
estão
pessoa a
companhia
defender-te. O Freitas está a meter os teus links. Já está aí a trabalhar bem.
da. Obrigada. E eu daqui a 5 minutos então dou upload ao vídeo.
O Freitas foi uma das pessoas que disse-me: tens que convidar a Nini! Quero a Nini! Peixinho.
Pode, queremos a Nini. Free Nini,
Exato.
ok.
Antes de passarmos ao resto da mal, Nini,
Obrigada, Beatriz.
queres fazer mais algum plug teu de alguma coisa?
Nem por isso, acho que já falei aquilo que eu tinha a falar. É assim, se fizeres uma stream de House of the Dragon também, que estou disponível para ajudar aqui nas desconstruções, para falar de incesto e dragões. Porque é assim, saiu um novo episódio agora, não sei se já o viste.
Vi.
Também
Vi
está
antes da
super badass.
stream. Vi mais um grande
Ok.
episódio. Tenho gostado de todos.
Exatamente, não tenho nada negativo a falar nessa série. Então, se quiseres fazer uma stream de House of the Dragon, pronto, estou disponível e é isso.
Eu quero só dar uma anotação. Eu não estou a ver House of the Dragon, não porque não quero, mas porque a minha namorada não está presentemente comigo e estou a aguardar para ver com ela porque ela queria ver comigo. Estou
Percebo.
ando a aguardar-me desde o primeiro episódio. Nós vimos o
Oh.
primeiro
E os
episódio.
spoilers? Ei, imagina, veres o primeiro episódio e ficares
É o
ali.
que é.
Coitado.
É o que é. É o que é o que uma pessoa faz.
É verdade.
Por
Yeah.
isso.
Para não ver incesto e dragões.
Exato.
É muito difícil.
Sozinho.
Exatamente. Está a ser muito difícil.
Falso of incesto. É isso.
É.
Miguel, já que estás com a palavra, alguma coisa que tu queiras destacar dos teus conteúdos ou alguma coisa que queiras dar plug?
Não, nem por isso. Eu acho que as pessoas me podem. Quem gostar do que eu tiver estado aqui a falar, acho que me pode seguir no Twitter. Vou partilhando lá as coisas que eu vou fazendo no Notícias ao Minuto, vou entrevistando, nos últimos tempos tenho conseguido entrevistar alguns atores de séries de streaming e tudo, por isso acho que podem encontrar coisas interessantes lá. Nos próximos tempos vai haver a review de God of War, por isso podem contar com isso em breve.
Fixe, fixe. E tu, Bruno?
Eu basicamente faço umas macacadas também para a internet. Quem me quiser seguir, sou o rapaz de jogos em todo lado. É fácil chegar até mim. Estou em todo lado, basicamente, seja Instagram, seja YouTube. Agora a Twitch tem estado um bocado parado, mas é o que é. Onde podemos estar, nós estamos. E é muito isso.
Ok. Acho, eu tenho visto, o teu conteúdo é mais sobre jogos. Cobrir-se mais
É.
séries e assim é algo que tens pensado fazer ou não tens grande interesse
Eu
para
vejo
aí?
muitas séries, eu só não. É algo que que eu penso fazer, só como não estou tão ligado a séries, porque eu não vejo séries há muito tempo, mas vejo-as com maior renome. Se calhar não me sinto tão confortável ainda para falar.
Ok.
Só mesmo alguém puxando por mim e aí eu consigo falar, mas não é. Mas se houver a ocasião, como houve agora de Rings of Power, com o teu convite, pá, eu entro na boa. Por isso
Ok.
é tranquilo, se falar sobre séries e até mesmo por filmes.
Ok. De qualquer maneira, o Bruno responde a muitas perguntas, por isso, se tiverem perguntas sobre séries, eu de certeza que ele faz um vídeo a responder. Não?
Eu sou
Acho que
disponível,
sim.
sabes? Sou a lore também da Senhor dos Anéis, sou o Bop Nini, vocês podem me perguntar o que quiser. E do House of Dragon também, eu falo dos Reis Targaryen e dos
Sim.
incestos todos, eu vomito isso.
Vou, olha.
Agora.
Eu ia aqui só dizer, só para terminar, vou-vos partilhar um meme. Vou-vos partilhar verbalmente um meme que eu partilhei com a Nini hoje ou ontem, que era uma imagem assim com a Galadriel, tipo, vestida tipo chill, que aquilo era a própria atriz, ok? Com o background de Mordor, estás a ver? E a descrição era tipo: Galadriel visiting her boyfriend's hometown.
Eu vi isso.
Estava muito fixe.
Ah, está bem fofa nessa foto, por isso funciona.
Sim.
Agora, Ana, lembrei-me agora de uma coisa. Perguntem-me assim: o que é que eu prefiro responder? A história do Silmarillion? Ou como é que eu trabalho em esportes?
Ui.
O que é que eu prefiro?
Queres que eu te responda? Que eu diga?
Não, o que é que tu achas?
O que eu
O que é que
acho?
vocês acham?
Eu acho que tu queres distanciar um bocado dos dramas dos esportes, já, não? Acho que
Sim,
preferes
para mim era
falar
por aí.
do Senhor dos Anéis.
Sim, é um bocado. Eu estou um bocado cansada de como é que é ser uma mulher dos esportes nesta fase da minha
Não
vida,
foste
porque eu
convidada por
sou
isso para falar disso hoje.
lore. Obrigada, Ana, pelo convite, mas eu acho que prefiro estar uma hora a falar do lore, porque não hoje perguntaram, mas como é que é isso das mulheres
Exato.
dos esportes e do gaming? Eu, não, eu prefiro estar a falar uma hora do lore do Silmarillion e explicar a árvore genealógica
Exato.
do Elros neste momento. Eu
Adoro.
prefiro.
Eu adoro árvores genealógicas também. Aliás, eu estava a ver o House of the
Explicar
Dragon e a vendo tipo as personagens e etc. Eles estavam a aparecer, eu já sabia quem é que eles eram. Aquele vai ter o filho, o outro casa-se com a outra, já sabia tudo antes das coisas acontecerem. Bem,
Não, mas
olha.
é assim, eu tenho os dois livros, deixa-me só fazer esta piada. Eu tenho os dois livros do World of Ice and Fire, depois os livros do Senhor dos Anéis. Na parte da árvore genealógica do World of Ice and Fire é complicado porque tens os primos e irmãos que se casam e é mais confuso porque acho que tens uma linha
E a
verde, acho que é
confusão.
verde, que mostra que são irmãos depois de casamento.
É
Estás a
esquisito.
entender? É bué esquisito.
Acabava de ser interessante de ver.
É. Tenho de mostrar um dia, mas é complicado. Tens de confirmar se é linha, se é casamento, irmãos, primos,
Meu
inimigos. Exato. Às vezes é tio, casado, inimigo, dá assim muita coisa.
Aquelas trupes, enemies to lovers, lovers to enemies, enemies to best friends, to cousins.
Sim. Está um bocado de moda isso, os enemy to lovers, e é por isso
É.
que acho que fizeram isso com o Sauron e a Galadriel, porque está uma trupa um bocado na moda.
Sim.
Do bad boy, mas do Dark Lord e a menina boazinha, e acho, mas pronto. Uma pessoa gosta sempre desses clichês, né?
Sim. Pelo menos eu gosto. Bem. Vamos ficar por aqui. Mais uma vez, obrigada a toda a gente. Vão seguir estas maltas lindas. Eu confesso que quero muito fazer a stream especial do House of the Dragon, portanto fiquem aí atentos a mais novidades e já sabem. Pronto, o voto depois vai estar disponível e eu particularmente no meu canal, estou de volta, neste caso quarta-feira, para jogar o Plague Tale Requiem, ok? Portanto, vou estar fora do meu horário, vai ser quarta-feira de manhã, porque eu estou de férias! Não ainda, na quarta-feira, ok? Quarta-feira. Mas vou entrar de férias. Ainda falta um bocadinho. Ainda falta um bocadinho. Bem, então, olha, malta, fiquem aí para o final. Eu vou dar raid a alguém, portanto, não se vão já embora. E vocês lindos que estão a falar comigo, também esperem um bocadinho. Portanto, tchau, tchau, malta. Despedida. Bye, bye.
Muito obrigada por verem.
Smile and wave. Smile and wave. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.